Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Baster.com. Eu sou o Thiago e vamos começar a nossa live de mercado de quinta-feira. Seguindo a nossa última conversa aqui, a nossa última live de três, a minha. 3 semanas atrás, mais ou menos, que nós fizemos, nós começamos a ver, estava na temporada de balanço, né, de divulgação de resultados. Já terminou essa divulgação de resultados, agora acho que terminou a semana passada, e nós estávamos na outra live, nós começamos a tudo para fazer esse bate-papo sobre os resultados. Bastante, mano, olhando os quadros simples, olhando a evolução e etc. E então vamos seguindo, né? Como tinham só quando nós fizemos, ainda não tinha nem saído metade das empresas. Então vamos aproveitar a live de hoje para vermos mais algumas. Obviamente, a gente não vai falar todas elas. Eu gosto sempre de relembrar que são tudo que nós fazemos aqui é apenas estudos, não é indicação de compra, é indicação de qual empresa ser sócio. É sempre de cada um de vocês, é sempre uma análise pessoal. Tudo que nós fazemos aqui são estudos. A decisão de onde colocar seu dinheiro é sempre de cada um de vocês. Então tô querendo lembrar onde eu parei, mas eu acho que eu parei por aqui. Se eu não me engano, eu falei da Renner, falei da Riachuelo, B3 também. Acho que vou começar aqui. Eu vou pegar aleatório, tá, pessoal? Se alguém tiver aí e quiser saber, fala Big Boss, boa noite. Quiser algum comentário, algum bate-papo, tiver alguma que queira conversar, é só vocês falarem aí que nós vamos conversando. Vamos lá, então. Vamos pegar a famosa Petrobras. Eu acho que, não, que eu parei ali embaixo. Petrobras é sempre aquela empresa que a maioria gosta de ver, né? Eu coloco sempre no quadro simples. Deixa eu ver como que está configurado aqui. Porque isso aqui é um usuário, não é o usuário modelo, né? Eu vou deixar tudo aberto. Variação histórica, comparativo. É isso aí, acho que tá bom, né? Deixa eu ver o comparativo, que eu gosto de ver. É isso aí. Variação histórica, comparativo. Vamos lá, então. Claramente nós vemos uma piorinha aqui na Petrobras, né? Por mais que sejam resultados trimestrais, já tem os períodos fechados, então ela está tendo uma leve receita, basicamente andando junta, uma leve perda de 10% no operacional, e o problema maior está aqui na queda de quase 40% no lucro anual, né? Vamos ver se olhar no resultado comparativo. Olha aqui, comparando os períodos pelos períodos, né? 2023 contra 2024, você vê aqui uma queda de 25% no lucro trimestral, que foi bem ruim, porque subiu a receita em 7, caiu o lucro pela metade, operacional caiu 15, mas Petrobras é Petrobras, né, pessoal? Todo mundo sabe que qual é o grande problema da Petrobras, não precisa falar, né, que é a questão política, que ela é assim, faz parte da natureza dela. Nós não entramos no mérito aqui nessas coisas de política, que isso é bom ou ruim, cada um faz a sua análise, mas assim, a partir ela tem o um lado positivo, que é uma empresa de petróleo com uma receita de meio trilhão aqui, né, 500 bi, é muito grande e tal, mas tem esses problemas políticos que às vezes faz acontecer esses. Epa, que às vezes faz acontecer esses. Deixa eu fechar a vida aqui. que às vezes faz ter esses problemas de endividamento aqui, desequilibrou muito, tal, aí volta que melhorou. Esses últimos 3 anos teve uma melhora, agora começou assim, faz parte dela. Além dela ser cíclica naturalmente, ela também tem. O sócio, o acionista da Petrobras tem que aceitar isso, tem que saber que isso faz parte do case dela, né? Porque e não tem muito para quem reclama. Pessoal, às vezes que reclama, está aqui. O majoritário é a União Federal, sendo bom ou ruim, é ele o majoritário. Então tem que aceitar essas questões dos problemas de governo, né? Faz parte dela e é tudo assim que funciona. O assessor tem que aceitar isso. Aí cada um faz sua escolha. Deixa eu ver aqui. O Big Boss sugeriu. Vou dar uma olhada assim nas três, né, Big Boss. Vamos começar. Você sugeriu a Leve Me Diz o Doutor Prev. Eu acho que o Doutor Prev eu comentei, mas eu vou comentar de novo. Doutor Prev, ela é bem. Ela tá bem reloginho também. Não mudou muita coisa, não. Olha aí, ó. Quando você olha bem, segue o rumo dela de sempre. Ela é muito equilibrada. Olha, isso aqui é curva de lucro. Se você olha, se você faz análise Mas cadê? Caramba. É para aparecer em primeiro lugar. Ah, tá aqui. Se você olha a curva de olhar o histórico de lucros dela, puta, muito legal, né? Muito tranquilo. Então tá aí sempre para cima, olhando os períodos fechados. Então você vê que ela sempre segue essa média de crescimento aqui no histórico dela. Muito, muito. Sempre o reloginho de sempre, operacional crescendo, crescendo meio pouquinho acima da receita. Receita subiu 5%, o lucro também, e operacional 2%. Então, putz, muito, muito, muito de boa. Vejam só. Que avaliação histórica, eu vou deixar aqui para lá. Olhando, comparando os períodos fechados, o que eu acabei de falar. E quem gosta de olhar trimestre, cresceu a receita no trimestre, o lucro cresceu também. Mas eu prefiro sempre olhar fechado, sempre olhar períodos fechados. Então, essa aqui, cara, continua na mesma situação de sempre. Bem empresa super paz, que não tem muito o que olhar, é só análise de segundo, de. Não tem que muito perder tempo. Depois você falou da Leve. Vamos olhar aqui, a Leve está meio para cima, se eu não me engano. Cadê a Leve, caramba? Mais fácil digitar lá em cima, né? Falou da Leve. Bom, a Leve, né? A Mali. Ela é uma empresa multinacional, então ela já tem uma gestão boa, é uma gestão alemã, né? Você vê, eu até comentei da Fras-le na live passada, também a Fras-le ela teve uma melhora um pouco mais recente, nos últimos 5 anos aí, mas a Leve, por mais que também ela teve essa melhora, esse salto nos lucros recentes, ela sempre foi redondinha, né? Se você pegar de 2020 para trás aqui, ó, nos 20 anos aqui, é 20 anos de lucro consecutivo. Nenhum ano com prejuízo. Aqui teve a crise de 2008, ó, que onde pegou todo mundo, lógico, ela pegou ela também, mas ela não chegou a dar prejuízo. Logo se reequilibrou em 2 anos aqui, depois seguiu dando lucro e tal. E você vê no balanço dela que ela é uma empresa que, mesmo sendo de um segmento economicamente sensível, que é o segmento de autopeças, a gestão ela trabalha de uma maneira mais conservadora, o que é excelente, né? Como que nós vemos isso? Nós vemos isso pelo histórico de endividamento. É uma empresa que nunca trabalhou alavancada. Então, mesmo quando tem períodos complexos, olha que é a crise de 2008, onde nós vemos, você vê que interessante, né? Às vezes o pessoal critica, é análise simplista de ficar olhando só o gráfico de lucros, não sei o quê, não sei o quê. Tá. É simplista, entre aspas, porque ele mostra o que precisa. Você vê aqui o que nós mostramos, ó, 2008, que teve a queda, quase chegou no prejuízo e tal. Ele só refletiu aqui os balanços. Só refletiu o que aconteceu no balanço. Ah, daí você vem aqui em 2008 e você vê, o lucro caiu por quê? Aí, ó, a empresa começou a se endividar, não era uma empresa com natureza, não era uma empresa que nunca teve natureza de dívida, desde aqui de trás, ó. Negativo, negativo. Então, obviamente, quando é uma empresa bem conservadora, tal, aí quando às vezes pega esses períodos de crise, como foi aqui bem agudo em 2008, ela perdeu, o resultado dela foi afetado. Mas quando a gestão trabalha bem, tem essa consciência de ser conservador e tal, você vê que no ano seguinte, ó, eles já reequilibraram a dívida. Não veio lucro, não veio recuperação dos lucros ainda. Tá vendo? 62 milhões de lucros e em 2009, 23 milhões de lucros. Porém, operacionalmente aqui que foi bem ruim, aí ó, ela já começou a melhorar operacionalmente em 2019, e que reequilibraram a dívida e daí, ó, reequilibrou, quando se reequilibrou a dívida, continuou quando você vê que logo a empresa se reestruturou. Vou até pôr no quadro completo para a gente traduzir isso um pouco mais por mais que seja, são aprendizados, né, que nós vamos ver como as empresas trabalham aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Aí 2006. Olha aí, você vê aqui com endividamento, ó, dívida líquida EBITDA 3,5, 3,15 de 2008 que ele chegou, né? Aí você vê aqui a dívida líquida. Foi quando mais subiu, né? E depois a empresa reduziu um pouco. E por que que o marcador cai, né? Por que que. Ah, mas aqui, olha só, 394, mas depois ela. Olha aqui, 350, como que o marcador está baixo? Porque você vai ver, ela continuou, se bem que não continuou com a mesma. Mesmo aqui foi o período mais alto de endividamento líquido dela, quase 400 milhões, aqui você vê que 350, mas tudo bem, é só 50 menos, né? Como que aqui estava desequilibrada e aqui estava equilibrada? Porque com a mesma dívida, se você for lá no EBITDA, entendeu? Olha aqui, ó. Com a mesma dívida que ela tinha, ela tá dando um resultado melhor. Então, o que que significa? A empresa fez o dever de casa, voltou, saiu aqui em 2000 e. Oh, caramba, deixa eu voltar aqui. Aqui, não. Só um pouquinho. Aqui. Beleza. Voltou aqui em 2008, que deu resultado negativo. Veja como operacional caiu, né? E depois passou com as mesmas com o mesmo grau de endividamento que ela tinha, mesmo grau de numérico de endividamento, ela aumentou, voltou a operacional, voltou a ter o EBITDA dela que ela teve. Consequentemente, o lucro volta. Então, por mais que a gente sempre fala, você quer olhar EBITDA? Olha, a pessoa que gosta de olhar, olha, mas não se engane, a consequência é sempre aqui, a consequência é sempre lucro líquido, pessoal. Tá? Não adianta ficar, ah, mas o lucro caiu, ah, mas o EBITDA. Pode ter alguma variação em balanço, dando um balanço anual, um balanço trimestral, essas coisas de ajustes contábeis que tem, que fazem partes, mas. Quando você pega histórico longo, quando você pega períodos fechados, histórico longo, o que importa é sempre lucro líquido, é sempre o quanto que vai sobrar de dinheiro no final das atividades de toda a operação da empresa. É isso que interessa. Ah, mas aqui tem depreciação, tem resultado financeiro e tal. Então, exatamente, como tem resultado financeiro, é juros que a empresa tem que pagar, né? Depreciação, às vezes, a empresa, por mais que tenha depreciação, não tem efeito imediato de caixa, uma hora pode ser que tenha, né? Uma hora vai ter, geralmente. Então, a consequência final é sempre o lucro líquido. Por isso que é importante sempre olhar o histórico de lucro consistente da empresa, né? Então, falando, finalizando sobre a Leve, na minha opinião, ela é uma empresa bem, vem mostrando um resultado de boa gestão no longo prazo, não há o que dizer nos 25 anos aqui de lucro consistente, né? Uma empresa bem super paz, e principalmente, esse setor não é fácil. A Mahle é uma empresa brasileira do setor de autopeças, que é fabricação e comercialização de componentes de motor a combustão, né? Peça e filtro automotivo. Então, não é assim. A gente sabe que qualquer crisezinha econômica e qualquer espirro econômico que tenha, tal, os segmentos que mais vão sentir é primeiro, né? É construção, autopeça, etc. Então, você vê que é uma gestão até que bem interessante, né? Bem conservadora. Ela se mantém sem dívida. Olha lá, o que eu falei, que era uma empresa de gestão alemã, né? E a outra empresa que o Big Boss falou, deixa eu ver, M. Dias. A M. Dias, né, ela teve o trimestre dela, não foi, ela teve igual ao ano passado, né? Nos últimos 2 anos, aí ela teve uns resultados muito bons, mais fácil digitar aqui. E o trimestre dela não foi lá essas coisas. Só que é algo que fazem parte, né? Ó, aqui que interessante, ó, no quadro dela. Você vê que aqui em 2017, né, ela teve um crescimento de 2000. A curva dela aqui, se você for pegar da década passada, 2003 até 2017, 15 anos, né, foi um baita resultado, né? Um baita, ó, saiu aqui, sei lá, de R$ 5 aí, quase, né? Foi para de lucro de 50 milhões, foi para um lucro de 800 e quase 850 milhões em 15 anos, né? Então, baita de um crescimento. Daí ela fez as aquisições dela, que todo mundo já sabe, né? Começou com a Piraquê, aí fez algumas outras menores, andou fazendo até ano passado, fez mais algumas. Aí teve esses 5 anos de que a gente chama de testa, de testar quem é sócio mesmo. É, de uma hora para outra ela recuperou tudo de novo. Então você vê que teve essa queda de 5 anos de lucro aqui, que caiu de 840 para 480, mas seguiu dando lucro, seguiu tal. Mas você vê que quando faz, muitas empresas acontecem isso, quando faz as aquisições, fusões, junções, pode ser que aconteça isso, fique alguns anos aí nesses reajustes, tal, encaixa ali, até engrenar tudo na operação, aí de uma hora para outra, pum, volta a dar resultado de novo, continuou dando. Mas ela teve um trimestrezinho aqui um pouco mais fraco, então por isso que muita gente fica meio, ah, né? Mas no período anual dela, tá bem de boa. Não, praticamente sem endividamento. Endividamento zerado, dívida líquida dela tem igual o que ela tem em caixa, ou seja, zerado, gerando caixa, mantendo a margem, mantendo operacional. Para mim, tudo tranquilo aqui. Ah, mas trimestre foi ruim. Cara, foi normal. Para mim, e não é nessa empresa, não. Para mim é qualquer coisa, qualquer empresa acontece isso. Tem trimestre bom, trimestre ruim, ano bom, ano ruim. Até as maiores empresas do mundo acontece isso. Então, no anual ela tá bem. Se for pegar o anual dela, tá muito bom. Porque com uma redução de receita, ela teve aumento de lucro e aumento de operação. Então, no anual tá bom. Agora ficar preocupado porque o trimestre caiu, cara, para mim, tá bem. O anual dela tá até interessante, principalmente a gestão da dívida, sabe? zerando tudo, mantendo a receita, então, bem de boa. Beleza, Big Boss? Quem te ouviu agora? O Vagneto pediu para dar uma olhada na PetroRio. Cara, vou olhar. Vamos lá, confesso que eu ainda não olhei esse trimestre. A PetroRio tem que o que que tem que o que que tem que tomar um pouco de cuidado? Tem que tomar um pouco de cuidado com empolgação, tá? Porque nós vemos muito bullshit, não por causa dessa empresa, tá? Não, tá? Então não é bullshit por causa da empresa. A empresa não tem nada a ver com isso. Bullshit por causa de crescimento, por causa de ganho na cotação, entendeu? Como foi uma empresa que estava aqui, saiu de. Vamos ver aqui, em 10 anos aqui, saiu de 25 centavos para R$ 45, aí já viu, né? Abre brecha para tudo que é coisa. E como é uma empresa de petróleo e tal, aí já viu. Pessoal, tem que tomar muito cuidado com a questão de bullshitarem. Não estou falando nada da empresa até agora, tá? Estou falando da questão do que o mercado faz com as coisas. Mas vamos olhar aqui. Primeira coisa, ela tá agora, fez IPO há 14 anos, mais ou menos, então. Já tem 15 anos de IPO e tal. O cachorrinho aqui, né? Tá em vermelho no lucro constante porque ela deu um prejuízo aqui, mas daqui a pouco ela deu um prejuízo aqui, ó, em 2014. Não, ela deu aqui, acho, no meio, não deu? Não, 31. Em 2014. Então, provavelmente o ano que vem ela fica cachorrinho, vai ficar cachorrinho azul. Porque olha aqui, o prejuízo dela foi aqui, na verdade, ela foi uma empresa, nem gosto de falar, mas está aqui os números falando, ela foi uma empresa de turnaround. Mudou drasticamente aqui, mudou completamente aqui de 2014 para frente, né? Vocês viam aqui que não tinha receita ali, praticamente nada, em 2013... 4 milhões de receita, tal. A empresa tinha 4 milhões de receita e prejuízo de 2. Então é bem doido isso, né? Aí ela deu esse turnaround bem mudou da água para o vinho. Então, assim, tem que segurar a empolgação. É óbvio, está se mostrando uma empresa redonda, um crescimento estrondoso aqui, ó, 250, de 250 milhões de receita para 13 bi aqui, lucro aqui de 150 milhões, passou para 5 bi. Então, assim, mudou da água para o vinho. Quanto a isso, não há o que dizer. Né? E cresceu numa pancada só. Então, cara, numa carteira pode entrar sim, numa carteira diversificada, problema nenhum. Só é o que eu gosto de se você gosta da empresa, analisa a empresa, tal, faz parte, que esse é um dado interessante, ó. Você vê que 93, 94% dela, ela tem um free float de 94%. E os outros 6% que restam está na tesouraria da empresa. Olha que interessante. Então, capital bem pulverizado. Então, assim, numa carteira bem diversificada aqui, ela entra, pode entrar sim. Tirando de lado toda essa empolgação, né, que o pessoal tem, ah, era só te acertar. Quando nós olhamos esses números, é fácil olhar agora, né? É muito fácil olhar agora, mas ninguém, é difícil ficar sócio de uma empresa dessa. O pessoal que às vezes fala, ah, mas o bom era ter comprado aqui. Como se fosse fácil saber, né? Como se alguém soubesse que o bom era ter comprado aqui. Isso aí a gente tem que desconsiderar e deixar para trás. Então, se você acha que a empresa que te interessa, um segmento que te interessa, te agrada, tá, até agora tá melhorando e etc. Tá, já dá para ser uma empresa que dá para acompanhar e tal. Então, assim, mas assim, é cíclica, né? Nós não podemos esquecer que a empresa de petróleo é cíclica e tal, por mais que esteja equilibrada agora e tudo mais, é sempre aquela empresa de petróleo que o preço do petróleo tem a variação e tudo mais. E é provável, ó, o ano que vem ela fica a cachorrinha amarela aqui, né? Porque se vocês colocarem aqui, ó, o prejuízo que ela teve foi 2014. Então, ano que vem ela já passa aqui a ter para cachorro amarelo ano que vem, né? Então, ela vai passar aqui para ser uma empresa paz nesse sentido. Deixa eu ver as próximas que o pessoal está falando. Tudo bem? Podia dar uma olhada na o Leo Colágeno. É só. Beleza, vamos lá. Vamos. Ipere Grandene. Vamos abrir a Ipera. Vai, cadê? Ah, tá aqui. Ah, então tá aqui a empresa, né? A maior empresa farmacêutica do Brasil em termos de receitas, né? É outra empresa que era meio antigamente, era meio, sei lá, não era lá essas coisas, era meio descontrolada. É aquela empresa que não dava para encher os olhos, sabe? Porque, ó, dois prejuízos aqui, ó, dois prejuízos, 2008, prejuízo forte. 2008, muitas empresas tiveram, mas você vê, 2006 tinha prejuízo, 2008 prejuízo, 2011 prejuízo, endividamento sempre ali no limite, né? Sempre pagando muito juros, etc. Aí você vê que deu uma guinada aqui em 2016 para frente. Ó, que legal aqui que dá para a gente ver também. Uma guinada não foi só no. Foi uma guinada meio geral, né? Por quê? Até 2015 para baixo, você vê que ela faturava na casa. Vai. Olha, de 2010 até 2016, aqui quase 7 anos aqui, faturando mais ou menos a mesma linha. Teve aqui 2013, passou para 4 bi de faturamento e tal, de venda, né? Voltou a cair. Então, assim. Até aqui era uma empresa que não dava para confiar, né? Aquela empresa meio de lado e tudo mais. E depois deram uma guinada. Deram uma guinada, parece que principalmente, ó, a maioria das gestões que fazem isso, é muito interessante esse negócio de quando a empresa tem dívidas, né? Você vê que a empresa que quando se equilibra, zera as dívidas, quase sempre o resultado vem depois. Podem reparar. Muitas das empresas estão tá endividadas, zera a dívida. A empresa começa a melhorar. Aí eles zeraram uma dívida aqui, 5 anos praticamente de sem dívida, sem dívida nenhuma. O resultado melhorando, ó. As receitas continuaram aqui, uns 5 anos aqui na mesma faixa, porém com a mesma receita ela melhorou bem o resultado, né? Ó, passou aqui. Melhorou bem os lucros, deu 5 anos de lucro consistente aqui. E está seguindo com os mesmos anos de lucro consistente, né? Então você tem aqui basicamente quase 10 anos de lucro consistente. O que você vê que a receita dobrou aqui em 4 anos, em 5 anos. E o lucro subiu, mas nem tanto, né? Você vê que a margem aqui era 30, agora está 20. Então, assim, é uma empresa que ela deu uma virada boa de chave aqui, o que não tá, o que sei lá, não é que tá desequilibrada, ela voltou a se endividar aqui nos últimos 4 anos, mas pode ser que seja um segmento que ela trabalhe meio assim, sabe? Às vezes ela tá fazendo mais investimentos, né? Como a receita dobrou, provavelmente é isso, pessoal, porque como a receita aumentou bastante, ó, passou de 4 para 8. Então, às vezes ela está fazendo investimentos e está gastando, está investindo, como está crescendo em receita, e depois vá de novo se zerar essa dívida e tudo mais, e o resultado do lucro volte a crescer bem. Então, então assim, esse ano eu estou achando, mas podia ser melhor, né? Podia ser um pouco melhor, porque teve um crescimento forte de receitas e o resultado não veio atrás, mas já é uma empresa que depois dessa virada que deu aqui em 2015 teve 10 anos de melhora, então é aquele negócio, é aquela empresa que já também passou a ser estudável, né? Vamos dar uma olhada aqui no anual dela. O anual dela tá tranquila. Receita aqui. Mesma coisa de lucro, o trimestre que caiu pouca coisa também, mas nada demais. Então segue o jogo. Para quem quis, para quem analisou para ficar sócio dela, ela segue o jogo dela, né? Ó, a curva de lucro dela não é feia, não. Ela teve esse prejuízo aqui, não é nada absurdo, não. Tá até no longo prazo, tá até boa aqui depois de 2011, né? Não é aquele histórico bem longo de décadas, mas ela, depois que deu essa melhorada, passou a ser estudável, sim, né? Deixa eu ver a próxima. Deixa eu ver. Aí, pera, é a Grandene. Grandene não mudou muita coisa, não. Grandene está na mesma. Mesma coisa. Ela, a Grandene, ao que está parecendo. Mas isso é chute, tá? Só que assim, ela é conservadora e, ao que parece, não abre mão disso. Ela não tá. Ela tá parada. Não cresce, não tá ganhando receita, né? Tá meio estagnada em relação ao lucro. Então, você vê a curva de lucro dela, tá meio de lado desde 2017. Ela teve um salto, cresceu pra caramba aqui de hora de novo. Passou de um lucro de 95 milhões para 670 milhões aqui em 15 anos, né? Então, ela teve 15 anos fortíssimos aqui. E de lá para cá tá andando de lado. Essa a curva de lucro dela mostra exatamente o comportamento você enxerga completamente o comportamento da gestão e a natureza conservadora da empresa. Então ela cresceu muito. Agora não sei se vai seguir assim, vai seguir com esse comportamento. É uma empresa para quem tem carteira se mantém, quem quer incluir em carteira também pode incluir, porque é uma empresa super paz, né? Se espera-se mais crescimento dessa empresa, você pode até esperar, mas vai vir? Não sei, não se sabe, não dá para saber. Pode ser que vai vir, pode ser que ela continue da mesma maneira, pode ser que ela continue andando de lado, mas é uma gestão conservadora, né? É uma gestão bem conservadora, eles não se arriscam. Eles preferem seguir dessa maneira do que fazer grandes investimentos, ao que parece fazer grandes investimentos, porque não é um mercado fácil, né? O Brasil já não é um país fácil, né? Então, para crescer ainda mais no segmento, às vezes não é difícil. Então, às vezes eles preferem se manter dessa maneira conservadora, uai. Tem que se respeitar. E outra coisa, ninguém conhece melhor esse segmento do que eles, mas é uma empresa conservadora e segue o seu caminho. Olha aí, no trimestre dela foi mais fraco, deu uma prejudicada, porém o anual dela está a mesma coisa. Cresceu um pouquinho de receita, até operacional cresceu um pouquinho mais e o lucro segue igual. Então, ela, pô, não tem muito o que falar, não. Ela continua basicamente o que a empresa sempre foi: equilibrada, redonda e conservadora, né? Então, é outra que testa quem é sócio de verdade, porque esses períodos, pessoal, fazem parte de qualquer empresa. Períodos de lado, períodos de que a empresa não sai do lugar, e às vezes fica anos, só que você tem que entender que é um negócio, né? Só que é uma empresa, é um negócio, etc. Às vezes o pessoal às vezes cobra crescimento, a empresa tem que crescer, tem que não sei o quê. Tá, e se a empresa for inventar moda de crescer, inventar moda de investir forte e começar a dar prejuízo? Vai fazer o quê? Então é o comportamento que ela quer, e a gestão sabe melhor do que ninguém do negócio, né? Então, quando você fica sócio de uma empresa, você confia quer dizer que você aceita esse comportamento delas. Bom, já estão pedindo bastante aqui. Vamos lá, então. Estou falando muito. Vamos para uma olhada na CSU. CSU Card Digital. Opa, uma travada aqui. É outra Superpass, né? O prejuízo dela que ela teve que foi lá atrás, em 2007, se eu não me engano aqui. Depois de lá para cá, que cresceu bem. E, ah, de boa também. Sem dívida praticamente, né? Praticamente não, sem dívida mesmo, zerada de dívida. Também conservadora, né? Só pelo fato de não ter dívida conservadora e também não tem nada de aquela coisa de crescimento estrondoso, mas mesmo sem ter crescimento, falo crescimento estrondoso no curto prazo, mas no longo prazo tem. Porque olha que interessante, ó. Quando eu consigo pegar aqui. Vamos pegar 2014 para frente, ó. Né? Vejam como você tem ganho de produtividade na empresa. 400 milhões em faturamento aqui, né, em receita líquida, e agora em 2014, 550 de receita. Porém, olha o lucro, ó, 11 para 95, ou seja, aumentou muito mais em cima da receita. Aí você vê por causa da margem, né? 3% passou para 17%. Então, é um trabalho interessante é um trabalho operacional interessante que a empresa fez. Ela foi cada vez crescendo mais, crescendo mais. Crescendo mais, o que eu falo é crescendo os lucros mesmo. Por quê? Porque a receita nem dobrou. Receita aqui cresceu o quê? Sei lá, 50%. É, porém, o lucro multiplicou por 9. Então, o que que é? É um trabalho interno, provavelmente. Isso aqui. A gente está lendo os números e tentando entender o que aconteceu. Pode ser que não seja muito isso, mas pelos números podemos concluir que é isso, né? Então, uma empresa interessante, sim, está tranquila, vem trazendo. É isso que eu falo, o pessoal às vezes olha, ah, mas teve um excelente retorno de longo prazo, né? Excelente retorno de longo prazo, porque o lucro está indo atrás, então tranquila. Interessante essa empresa aqui, porque é tranquila, sem quando é receita não cresce tanto e lucro cresce bastante. Isso chama atenção para positivamente. Então, pro sócio segue bem, bem de boa. Passada na Wisbeduc. Cara, o Wiz, confesso que eu não sou muito de. Não conheço direito, viu? Mas vou dar uma olhada aqui. Essa coisa da. Eles são dos resseguros, né? Vamos ver. Também nada de. Não tem nada com que se assustar. A curva de lucro dela é de lado, não é nada explosivo, né? Ó, por mais que seja uma empresa que não dê retorno ao sócio, que ela não dá mesmo, ela anda de lado. É que a curva de lucro dela ainda é primeiro que ainda é recente, né? Você não tem um. Ah, tem 12 anos, tudo bem, tem 12 anos, já dá para estudar e tal, já não é mais aquele lance de IPO, nada disso. Mas você tem pouco, sei lá. Você vê aqui. Você vê uma receita em 12 anos, cresceu bastante, né? Saiu aqui de 154 para 1.200. Então, assim, se você ficou sócio da empresa, se você gosta da empresa e ficou sócio da empresa, de boa, porque ela está redonda aqui, né? Por mais que não tenha trazido, eu entendo você, às vezes, a sua pergunta, que não dê retorno para o acionista, né? Se você ficou sócio dela, aceitou ficar sócio dela, ela tá na mesma. Em termos de balanço, né? Os números mostram isso, ela tá na mesma coisa. Aí é questão de. Só que pro sócio não tá trazendo retorno ainda, mas é uma empresa super passa. Então, se você gosta dela, se você ficou sócio porque analisou e gostou dela, beleza. Não tem nada. Ela é uma empresa ligada à Caixa Federal, né? É uma empresa resseguradora e tal, né? Ela atua como corretora de seguros da Caixa. Eu vi uma vez sobre isso. É ela que faz a comercialização, né, desses lances da Caixa. Então, assim, querendo ou não, ela é uma empresa. Deixa eu só ver. Ela é uma empresa. Não sei o que é essas empresas aqui, né? Não sei se tem coisa estatal aqui no meio, mas ao que parece não tem, porque o free float dela ela é bem pulverizado e tudo mais. Mas ela tem a questão de como ela é ligada à caixa, ela deve ter alguma coisa, não sei, com essas coisas, como ela que faz a comercialização das vendas da caixa, pode ser que tenha alguma influência nisso, né? Mas confesso que eu não sei em detalhes. Pera aí, fez algumas aquisições. Ah, o Charlito. Ah, cara, o Charlito, esse negócio de é uma funcionalidade nova do YouTube que eles começaram essa semana. Você aperta curtir e embaixo aparece esse botão novo aí de par que espalha um pouco mais, o que ajuda a espalhar mais. É coisa do YouTube. Mas não se preocupa, não fica neuro com isso, não, viu? Vamos seguindo. Volta do que não foram, fala boa noite. Tiago, como você considera a análise da governança da empresa? A Hypera, por exemplo, majoritária teve problemas, chegou a ser denunciado. Você deixaria de investir numa empresa por conta de governança? Cara, isso é uma questão, é uma análise de bom senso, tá? Vamos ver. Lógico que quando tem problemas, vamos supor, se você não é sócio da empresa e está estudando e começou a dar problema desse tipo de governança, eu acho que não custa esperar. Ó, eu não sou, eu sou, eu sou sócio, eu não, eu, ela tá lá no meu radar, tá lá no meu Buster System, estou estudando ela em detalhes, mas ainda não comprei. Aí teve um problema aí de governança, você pode esperar um pouco. Não que você pode esperar, nunca é bom, fica lógico, nunca é bom ser sócio de coisa que a gente sabe que tem problema de gestão, né? Tem que tomar muito cuidado com isso para não ficar meio neurótico, sabe? Às vezes a pessoa, porque, cara, infelizmente a gente vive num mundo complicado, a gente não tem como saber de tudo, né? O ideal é você que as gestões sejam sempre idôneas e tudo mais, é o que a gente quer. Mas infelizmente tem coisa que a gente não vai saber. Então, assim, Se te incomoda, você pode esperar um pouco e ver o que vai dar, ver se não é, ver o que vai ser e tudo mais. Agora, o que importa sempre, não sei, o que importa sempre é o que ela traz nos números. Uma coisa que é certa, se a gestão é problemática, se a gestão é ruim, se a gestão é complicada, né, teve problema disso aí, de não sei o quê, denúncia e tudo mais. Cara, dificilmente a empresa vai se tornar boa. O que nós vemos no histórico, né, o que nós vemos nos históricos das empresas é mais ou menos isso, né? Nada do que é mal gerido. Tem pouco que eu falo mal gerido até em termos de idoneidade, se sustenta por muito tempo, né? Vai ficar enrolado, é rolo aqui, rolo ali. Mas dá, se te incomoda, cara, eu também não gosto, eu não, 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 eu particularmente também não gosto, mas eu também sei que tem certas coisas que não tá no nosso controle, né? Deixa eu só até ver lá. Vou entrar lá de novo. Olá. Deixa eu ver se é se é um capital bem pulverizado. Ela até tem um free float grande, ó, de 48% e tudo mais, né? Mas assim, às vezes, se é algo recente, dá para dar um tempo, dá para ver se isso vai influenciar alguma coisa a empresa e tudo mais. Mas sei lá, eu acho que é muito bom senso para ver se isso influi mesmo na empresa, se isso te dá problema mesmo na empresa. Ver o quanto que isso reflete, né? E o quanto é real, principalmente, né? A Renner eu falei já semana passada, mas vamos repetir aí, já que você pediu, Logan. Cara, a Renner, olha, não tem, segue é aquele negócio de testar sócio, porque nos números dela tão de boa. Ela passou pela crise aqui, né? Foi muito interessante porque ela chegou um trimestre aqui, ela teve em 2021, se eu não me engano, eu não sei se foi 2021, teve trimestres bem difíceis aqui. Foi 2021, sim. Foi trimestres bem difíceis, mas caiu o lucro pela metade. Mas você vê que veio 2022, ela já se recuperou. Se recuperou de uma forma interessante, porque aumentou aqui a venda em 30%, voltou ao lucro um pouquinho maior do que era, com operacional bem forte de novo em 2022. Não se endividou, isso foi um ponto bem positivo aqui, porque todo mundo sabe que é a pandemia, né? Que foi a pandemia. E ela segue na mesma toada, ó. Com a receita praticamente igual e crescendo operacional e voltando a dar e crescendo o lucro. Se eu vou ver o histórico aqui, é o maior lucro que ela tá no ano que é o maior lucro que ela teve no histórico. Olha a curva aqui. Então, por mais do que a pessoal tem medo de não sei o quê, segmento complicado e tudo mais, os números mostram que ela só tá seguindo em frente. O ano tá até bom, a operação tá muito bom até, porque a receita tá andando de lado e ela tá ganhando produtividade aqui, né? Então, o pessoal tá falando aí bastante de roupa e tal. É interessante falar sobre isso. Ela não atua só além da lojas Renner mesmo, ela tem outro segmento, a outra rede dela de lojas mais de roupas jovens, e também tem a Camicado, que é uma loja de. Não tem nada a ver com roupa, é loja de presentes, tal, decoração e etc., que também é do grupo Renner que entra aqui. Só vocês verem no release lá que tá tudo explicadinho. Então, cara, a Renner, mais do medo que todo mundo tem, de varejo, dificuldade, etc., ela tá aqui com números interessantes que chamam atenção, crescendo no mercado online, né? Crescendo no aplicativo dela, etc. Ela tem até uma receita financeira. Não é receita financeira, né? É que como... Aí, tem anos que ela... Por exemplo, esse ano está positivo o resultado financeiro dela, porque ela... Pô, só se entrar na Renner que você vê que o cara vem vendedor te oferecer cartão. Então, ela acaba tendo uma receitinha financeira aqui dela, incluída. No, no, nas vendas dela. De restante, cara, sem dívida, 2 bi, e outra coisa, é bem negativa a dívida, hein? Tem 2 bi e meio em caixa e uma dívida de 1 bi e 200. Então, cara, pro sócio segue de boa, nada demais. Vamos ver, pessoal, só comprar roupa lá. Parcelando o cartão. Beleza, então, pessoal. Mais alguma pergunta? Se não, vamos finalizando por aqui. Agradecendo aí a presença de todo mundo. Deixa eu ver aqui. Tem bastante gente aqui. Pão Quentinho, Logan, o Charlito, o Big Boss, o Zaraqui. Quem mais? Ou a volta do que não for? Não, a Juliana não tem, não vem no meu. Vem. O Juliano só vai fazer pergunta no Baster. É, o Beduque, o Itaqueta, o Vagneto, o Lecolangelo, o Joey Conrad. Valeu, pessoal. Então, obrigado aí pela presença de todo mundo. Muita saúde, muita paz para todos e até a próxima. Até mais.